E hoje, na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos, vamos falar sobre finanças pessoais com o colunista da CBN Maringá em Finanças Pessoais, o economista Daniel Santos, que está ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nosso ouvinte da CBN.
Bom, o mundo que a gente conhecia antes do corona mudou, né, do coronavírus. Agora, a forma de gerenciar o nosso dinheiro permanece a mesma?
Luciana, é importante a gente avaliar isso com muito carinho, realmente, porque a gente, com o tempo, né, as pessoas elas desenvolvem técnicas ou formas de enxergar o dinheiro, de gerenciar o próprio dinheiro. A economia, que é uma ciência social, que a gente trabalha tanto, né, explora tanto nas palestras, nos cursos de pós-graduação, ela demonstra que tem pouca coisa nova nesse mundo. Mas o que acontece é que o coronavírus, por exemplo, ele vem para realmente alterar e colocar um ingrediente e realmente não muito palatável na nossa vida. Porque se as regras, se as condições que nós vivemos e a forma como nós vivemos está mudando em função exatamente dessa situação do coronavírus, né, que não tem referência na nossa história do Brasil nesse sentido. Né? O Brasil, em todas as grandes crises sanitárias mundiais, ele passou liso, vamos dizer assim, né? Pouco sofreu. Né? Se a gente pensar no século XX com relação à gripe espanhola, em 1918, 1920, o Brasil teve pouco peso sobre isso em questão de finanças, economia e em pessoas. Sim, morreram pessoas, as pessoas perderam dinheiro, a economia sentiu, mas nós nunca tivemos tantos problemas de ordem sanitária que influenciasse tão profundamente a economia. E então, realmente, se o mundo mudou, a forma de gerenciar nossas finanças também precisa mudar. Não dá para permanecer com os mesmos conceitos, as mesmas formas de gerenciar, ainda que elas sejam eficientes, saudáveis, inteligentes, mas é preciso mudar alguma coisa nessas questões que envolvem as finanças pessoais, Luciana.
E quais são esses conceitos novos, então, que precisam ser assimilados agora, depois dessa pandemia?
A gente sempre fala, né, que é importante ter reservas. E isso vira um mantra para a gente. Né? Quando a gente fala de finanças pessoais, se nossos ouvintes estiverem lembrando do que a gente sempre fala todas as semanas, guardar dinheiro, poupar dinheiro, sempre é uma coisa importante. Porque a gente faz em cima disso uma reserva. Entretanto, essa regra que a gente coloca de reservar um percentual da renda, 10%, 20%, e se a pessoa for solteira e morando com os pais, né, nos casos mais absurdos, eu chego a dizer que a pessoa tem que guardar 50%, porque ela pode guardar, né, mas o importante é pensar que neste momento, com a crise que está agora, se for possível poupar, muito bem. Mas se não for possível, por uma série de questões, porque em casa a renda reduziu e então não é possível que alguém mantenha toda a poupança ou toda a reserva de recursos mensais que ele fazia, tem que se sentir confortável em abrir mão neste momento de não poupar a que poupava antes. Então vamos pensar assim, se eu tinha um orçamento que eu programava guardar 10%, 15% da minha renda todo mês, e agora, com o coronavírus, por uma questão de clientes, por uma questão de despesas, por uma questão de perda de salário de algum membro da família, este percentual tem que reduzir, ou até quase zerar, né? Respira fundo e suporta. Né? Porque, vamos lembrar, nós estamos já diante de uma série de estresse, né, na vida nossa, que envolve não apenas dinheiro, mas envolve coisas mais importantes que são irremediáveis se forem perdidas, como por exemplo a própria vida. Então, não vale a pena aumentar ainda mais o estresse em função desse aspecto. Obviamente, se esse processo de reserva de recursos for diminuindo e zerando com a renda que possui, e aí, inclusive, virando negativa essa conta, nós temos que fazer ajustes. Então, não é fazer ajustes só na última hora, mas é realmente olhar e enxergar como sendo uma oportunidade de levar as coisas não tão a ferro e fogo, mas colocando dentro de uma perspectiva que seja agradável, ou melhor, aceitável, Luciana, entendeu? Não dá para poupar? Ok, respira, segura, aguenta, porque na sequência, quando tudo voltar a andar, a gente retoma nossos projetos originais. Mas o caminho, o curso, o meio da economia hoje não nos permite agir como se estivesse tudo bem. Não está tudo bem. Então nós temos que também nos comportar em finanças pessoais, entendendo todo esse contexto que nós estamos vivendo hoje no Brasil.
Viu, professor, mas tem alguma regrinha aí, regras que a gente pode até colocar num cartazinho, deixar pregado na porta de casa, no quarto, em algum lugar assim para a gente ver todo dia?
Com certeza, Luciana. É muito importante a gente pensar que o brasileiro, por exemplo, não tem assim uma cultura de, por exemplo, fazer seguros de vida, né? Geralmente as pessoas fazem seguro de vida depois que já estão numa situação de relacionamento estável, num casamento, ou até mesmo com filhos, ou uma idade que vai avançando um pouco mais, porque pensa, não, eu não preciso fazer seguro de vida, né? Mas na realidade precisa. E hoje nós estamos vivendo exatamente essa realidade, né? Pessoas jovens estão considerando fazer seguro cada vez mais jovem. Por quê? Porque isso não é apenas para quem, vamos dizer assim, pensando numa fatalidade pessoal, mas é pensando em termos de relacionamento com as pessoas que nós temos, com a família, ou mesmo no sentido de ficar debilitado por algum tempo, lucro cessante, tudo isso é importante. Então, tem pessoas que consideram fazer seguro só depois de mais uma idade mais avançada, e essa regra já começou a ser quebrada também, porque nós temos cada dia mais pessoas, mais jovens, pensando e já assumindo relações de seguro, não apenas de bens, mas pessoais, para garantir que existe uma cobertura caso eu tenha um evento não programado, né? Isso é uma situação importante. Um outro detalhe que a gente pode pensar também é o seguinte, a gente sempre fala o seguinte, né? Hipoteca de uma casa, se a gente fala de financiamento de imóveis, né? Tem dinheiro disponível, sobrando, vai lá e quita, vai lá e liquida essa conta, já paga, tira esse imóvel das suas costas. Hoje, nessa situação que nós temos do coronavírus, a situação é realmente diferente. Por quê? Porque não apenas a não quitação antecipada das hipotecas, mas também até mesmo, se for possível, repactuar com os bancos, né, um alongamento das hipotecas, dessas dívidas de imóveis, reduzindo as mensalidades, os valores mensais a serem pagos, é uma coisa importante. Por quê? Porque isso tem impacto no nosso dia a dia. Então, a pessoa que tem um imóvel financiado, não apenas não pagando tudo, mas inclusive discutindo com os bancos, questionando e entrando numa negociação para repactuar, para alongar essa dívida, para garantir que existe um conforto melhor no nosso fluxo de caixa diário ou mensal. Isso são formas de pensar que mudam em função exatamente do coronavírus, né? Porque se nós olharmos isso nos próximos 2 meses, 3 meses, já estamos já quase 2 meses e meio com algumas cidades com lockdown no Brasil, e a perspectiva é que demore mais algum tempo até restaurar a normalidade. Então, não adianta esperar que mês que vem volta tudo normal. Não vai voltar em um mês. E não é apenas as empresas voltarem a operar, mas a economia voltar a ter um engajamento que existia antes. Então, realmente nós temos que pensar agora no longo prazo, Luciana.
Uhum. Professor, e cartão de crédito sempre foi vilão, né? A gente sempre falou aqui que cartão de crédito é vilão. Como é que a gente tem que olhar para o nosso cartão de crédito daqui para frente, hein?
Usar o cartão de crédito como uma excelente ferramenta. Por que isso? Porque as operadoras de cartão de crédito, os bancos, quem fornece cartão de crédito, está inclusive oferecendo para casos específicos o parcelamento do saldo disponível do cartão. Então, tem dinheiro disponível? Ok. Pense bem, se esse recurso disponível ele é um evento momentâneo agora, ou se a minha renda está garantida sempre todos os meses. Se tiver garantido todos os meses, continue tocando a vida normal. Mas o cartão de crédito para pessoas que têm uma situação de exposição, exatamente em função de que estamos falando de falta de renda, falta de recursos, para utilização desse cartão com muita inteligência, com muita parcimônia, com o devido cuidado, é uma ferramenta importante agora para ser utilizada. Por quê? Porque se eu tenho um cartão de crédito e eu consigo utilizar esse cartão de uma forma de compra parcelada e garantir que este parcelamento vai ser feito dentro daquilo que é necessário de forma estrita, com muito cuidado, é a hora de usar. E pensando que mês que vem eu posso precisar usar novamente mais um pouco e no outro mês mais um pouco, então não é sair estourando e comprando tudo no cartão, mas sim pensando com muito carinho, porque esse capital, esse recurso disponível dentro do cartão, poderá realmente garantir uma passagem menos traumática por uma falta de renda que nós temos agora. Lembrando que o cartão depois, né, as operadoras vão estar entendendo o perfil do consumidor e vão estar colocando cada um desses gastos dentro da perspectiva correta também. Né? A pessoa não tinha um limite de crédito e gastou tudo em alguma coisa que ela não precisava. Não, ela utilizou, mas você, quando vai negociar com o cartão depois, né, se isso for possível, vai negociar também dentro de parâmetros que sejam aceitáveis. Tudo isso são meios de nós pensarmos em utilizar os recursos que hoje são muito difíceis, muito complexos de se levantar, mas ainda assim são meios pelos quais nós podemos passar por esse momento de economia conturbada, de emprego sobre risco e com relações humanas em profunda afetação, com menos dor, né? De nada vai valer nós temos alguém sem nenhuma dívida, com o cartão todo quitado e estiver sozinho, isolado ou brigado com todo mundo. A importância agora aqui é que nós temos uma condição de passar por uma fase da economia que está muito ruim, mas que nós, no final, consigamos sair pessoas melhores, Luciana.
Tá certo, buscando o equilíbrio. Professor, muito obrigada, hein, pela entrevista. E até segunda-feira no CBN Finanças Pessoais.
Até segunda-feira. É importante termos essa visão realmente, Luciana, né, que em tempos diferentes nós temos que agir diferentemente. A inteligência do nosso ouvinte nos faz perceber que estamos caminhando na direção correta. Até segunda-feira e grande abraço.
Obrigada. A gente conversou com o professor Daniel Santos, economista, né, colunista aqui do CBN Finanças Pessoais, na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos.